Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e hoje os meus amigos maestros não estão presentes porque este é um Toque 2 especial. Nós estamos nesse momento no furacão aqui na capital paulista em relação à criação da Frente Parlamentar de Auxílio às Bandas e Fanfarras. Tem muitos comentários nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e eu achei que nada mais justo do que a gente dar voz a quem está à frente desses trabalhos. E um desses personagens é o maestro Diogo Costa, o presidente da UCIFABAN. Boa noite, Diogo.
Boa noite, ouvintes. Prazer aqui estar representando não só a UCIFABAN, né, mas todo o movimento de fanfarras e bandas do estado de São Paulo. Espero poder contribuir com todos aí em alguns esclarecimentos a respeito desse assunto e de outros do movimento.
Muito bem. A gente só vai fazer então aquele cortezinho, aquela vírgula sonora. Nesse programa não teremos comentários, vai ser uma edição um pouquinho diferente. E a gente já vai conhecer um pouco do maestro Diogo Costa, do trabalho que ele faz lá na fanfarra do Colégio Albert Einstein. E, claro, a grande polêmica da Frente Parlamentar de Auxílio às Bandas. Polêmica para quem vê polêmica em tudo, claro. Já voltamos. Então, maestro, quem é o maestro Diogo Costa? Da onde surgiu? De onde tu és?
Vamos lá. Bem, por uma coincidência do destino, como outros colegas aí, eu comecei com banda e fanfarra no Colégio Albert Einstein. Eu fui aluno da escola, estudei lá minha vida inteira. Comecei tocando o meu surdo mor em 1990. E fiquei lá até 99 tocando. Paralelamente a isso, depois eu toquei em outras bandas, né? Acabei chegando em 1997. Cheguei à banda Marcial Noé Azevedo e fiquei lá praticamente o resto da minha vida. Junto
ótimo,
com meu... É, maravilhosa. Meu grande amigo, meu irmão, camarada, paizão, maestro, Marquinhos. Fiquei com ele lá no Noé e no Sion até 2005, foi quando o Sion iniciou as atividades da fanfarra. Fiquei lá até o fim.
Legal, legal.
Então, mais ou menos isso aí.
Você chegou a tocar com um rapaz da percussão, Kader? Ele era bem magrinho, bem pequenininho?
Bem pequenininho, sim, bem pequenininho. Precisava de umas três cadeiras para sentar o Kader. Cara, muito, muito bacana. Tocamos por muitos anos lá no Noé. Ele, na ocasião, era chefe de naipe de percussão do Sion também. Então, sempre um parceiro, parceiraço.
Muito bom. E você estudou música? Porque eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade. Mentira, eu tive a oportunidade, mas eu me enveredei pro lado da informática e não estudei música formalmente. Você estudou música formalmente?
Eu sou formado em pedagogia, né, mas eu estudei, fiz o ULM, né, na época fiz o ULM, fiz percussão erudita na ULM, fiz também percussão popular e fiz vibrafone. Na época teve um curso de 2 anos de vibrafone com o Beto Caldas, eu também fiz esse curso. Estudei trompete e regência com o Marquinhos, né? Fora a banda, eu tinha aulas particulares com ele, né? Sempre muita instrução. Estudei em Tatuí com a Silvia Zambonini, também, percussão com ela. Esses foram os meus mestres aí.
Muito bom, muito legal. Eu acho que deu, né, pra dar uma palhinha? Já deu pra conhecer? Mas peraí. E como que foi esse negócio, cara, de você virar presidente da UCIFABAN? Como que você chegou lá?
Cara, isso aí foi uma loucura aí, né? Porque eu sou associado... Eu sou filiado da UCIFABAN desde 2012, isso, desde 2012, né, sempre levando a fanfarra. Quando foi em 2015, ano passado, 2015, teve assembleia lá e eu mandei umas propostas lá, né, umas coisas que eu sempre pensei assim, né, que eu sempre achei que o nosso meio precisava de algumas mudanças, assim, de um movimento diferente, de ideias mesmo, sabe, sair... de alguns conceitos, né, tal. E aí eu levei na assembleia lá, falei lá, apresentei a proposta, e uma das propostas foi a criação de uma comissão de marketing, que eu sempre acreditei no poder do marketing. Marketing é tudo. Aí eu levei a proposta de uma criação de uma comissão de marketing, e foi criada naquela assembleia do ano passado. A comissão era integrada, né, por mim, pelo Eric Rossini, pelo Montanha, e pelo Felipe Aguiar, do Yolanda Ascenso. E nós começamos a fazer todo o trabalho assim, daquele ano, né? No ano passado. Assim, contribuímos muito com algumas coisas, né? Até onde nós tínhamos o nosso poder. Né?
Claro,
nós
claro.
Não éramos diretoria. Nós nunca fomos diretoria. Nós éramos uma comissão que contribuía. Acabou que nesse meio tempo aí com o trabalho, né? Que foi um trabalho que a gente conseguiu... fazendo coisas bacanas e tal. E aí começou, né, aquela coisa. Vamos fazer a chapa. E aí eu também fiquei pilhando. Vamos montar uma chapa pro ano que vem, né? Porque 2016 teria eleição. E aí quando a gente sentou pra ver alguma coisa, os caras, não, sou presidente. Não, eu falei, não. E eu não queria. Eu nunca quis. Isso é muito certo. Quem me conhece sabe. Eu tenho um trabalho monstruoso. Eu trabalho a semana inteira, final de semana. E eu tinha muito receio de pegar uma coisa e eu não consegui dar conta. O que acabou, no final das contas, assim, me convencendo a assumir foi o fato de que eu tenho muito... aquela coisa de ficar me cobrando em coisas, mas ter uma avaliação, uma autoavaliação. E eu acho que eu poderia contribuir, sim. Eu acho que eu poderia contribuir com algumas coisas. Eu poderia pegar todas aquelas ideias que eu tive, que eu apresentei ano passado, e colocar em prática. Porque, querendo ou não, como diretoria, a gente teria um outro peso. Tanto que a diretoria, praticamente todas as pessoas que eram da comissão de marketing ano passado, estão na diretoria, de alguma forma. O Montanha continua no marketing, o Eric é nosso tesoureiro, o Felipe acabou se desligando, mas ele estava como comissão de marketing até então. Entre outras pessoas que contribuíram muito com as nossas ideias, né? Então a gente acabou achando que a gente poderia somar, sim. A gente poderia fazer, dar um upgrade mesmo no movimento, com ideias, com projetos, tirar do papel e colocar, assim. E graças a Deus nós estamos conseguindo.
Agora, eu, como estou um pouco mais afastado, né? Eu costumo dizer, eu estou a alguns passos longe desse centro, observo que tem dificuldades. Você tem, por exemplo, eu, na minha opinião, eu acho que tem muitas categorias. Dentro dessas categorias você ainda tem muitas idades, né? Subcategorias por idade e tudo. Esse tipo de situação, que é muito plural, você não enxergou nisso uma dificuldade de emplacar alguma ideia que você estava ali, pô, eu gostaria de fazer isso. E eventualmente, eu estou falando isso porque quando a gente criou o site, a gente desenhou uma coisa e hoje o site já é outra, né? A gente até adequou mais, até tem um nome para isso que acho que é pivotar, que fala, né? Você pega a sua ideia e pivota ela para adequar a necessidade. E como que foi esse choque? Porque aí você tem o maestro idealizador, que eu estou vendo aqui na... O pessoal não está vendo, mas eu estou vendo aqui pela câmera, e outros idealizadores como você. Mas você também tem aquele cara que rala aí há muito tempo, fazendo sempre da mesma forma, né?
Isso é muito difícil, porque assim, a última assembleia, eu vou pegar de exemplo, né? Que foi em Sorocaba. A assembleia é soberana, então assim, sempre a maioria vai decidir. Então assim, é óbvio que a gente leva algumas propostas, né? E nem tudo passa. O que tá ao nosso, sabe, tipo, só depende de nós, nós vamos lá e fazemos. Né? Mas tem coisas que realmente não acontecem. Que nem, eu posso abrir aqui, teve uma proposta que, para mim, né? Eu acho que é uma coisa que é mais efetiva e mais justa, pontuação de pista. Que tem que ter, na minha opinião, são 40 pontos. Simples assim. Uhum. Marcha ali é uniformidade instrumental, marcha alinhamento, marcha garbo, marcha cobertura. Acabou. Você já jogou tudo que você precisava na pista, né?
Sim.
Eu penso assim, eu tenho algumas pessoas que pensam assim também. Mas não foi, mas não passou. A Assembleia derrubou a minha proposta. Então, continua como está. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura também. Sempre sabendo, sempre tendo na cabeça que a maioria é uma democracia, não adianta. É, cabe a mim, numa próxima oportunidade, levar elementos melhores que convençam a maioria a mudar aquilo, né? Entre outras coisas. Eu vejo muito que a gente tem, eu tento fazer alguma coisa com questão da organização, né? Que isso está ao nosso controle total. Uma coisa que a gente procurou, que eu falei desde o primeiro dia, era: precisamos ter um calendário. Não é possível mais nós pegarmos, começar o ano. Ó, eu acho que em maio vai ter tal concurso, talvez em agosto tenha outra. Carreiras é em outubro ali, a gente vai ver o dia, e o estadual a gente vai ver lá para setembro. Poxa, é dificuldade para todo mundo reservar ônibus, né? Porque tem cidade que o cara precisa pedir o ônibus não sei quanto tempo antes, né? Então, se você tem um plano, você consegue se planejar para tudo, sabendo as datas, ótimo. Isso a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu fechar alguns eventos, e nós temos um evento por mês até dezembro. Então nós tivemos agora em junho concurso de rancharia, teremos dia 31 de julho em Santana de Parnaíba o primeiro seminário paulista de fanfarras e bandas, é o primeiro seminário, coisa que no Nordeste os caras já estão lá no 14º, 15º, que vão ser cursos voltados para os profissionais das fanfarras e bandas, as balizas, né? Então vai ser curso só com pessoa do nível mais bacana. Então nessa semana está saindo no nosso site, na nossa página do Facebook também, todas as informações. Em agosto teremos um concurso aberto aqui na capital, né? Que é um concurso que... Qual que é a ideia do concurso aberto? Testar regulamento, porque eu tenho essa abertura. Então todas essas ideias que de repente elas não são aprovadas em assembleia, a gente coloca no evento teste para ver como é que ela funciona na prática. Então vai ter em agosto. Em setembro, nós temos um café com batuta, que é o quê? É uma palestra com discussões sobre coisas do meio. Fizemos o ano passado um, como parte do marketing. Fizemos um café com bastão, agora no mês de maio, voltada para a parte de linha de frente. Então vai ter esse, que vai ser lá no Sion, na Vila Maria, na escola do Sion. Legal. Em outubro, teremos outro evento teste, no dia 12 de outubro, aqui na capital, feriado, quarta-feira. E em novembro temos os dois dias de final do estadual em Nazaré Paulista, já confirmado. E em dezembro nós teremos um evento que ainda está sem data, mas eu já vou antecipar. Eu nem deixei colocar no calendário, mas já vai ser aqui, ó, para vocês aí, né? Novidade, que vai ser o prêmio Ocifaban. Vai Legal. Ser como se fosse um Oscar das fanfarras e bandas do estado de São Paulo. Então vai ter um monte de homenagem, algumas coisas que nós estamos preparando aí com muito carinho, que vai se chamar Prêmio Cifaban. Vão ter uma pessoa que vai ser uma pessoa muito relevante, a gente já sabe quem é, que vai ser o grande homenageado dessa festa, e a pessoa vai dar nome ao troféu Cifaban. Isso é até uma novidade que nós vamos ter no final.
Olha só, primeira mão aqui no Toque 2, hein?
Primeira mão.
Muito bem. Acho que agora a gente precisa entrar no assunto da vez.
Vamos lá.
É a frente parlamentar. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, que a gente já fez aqui o background, mas eu gostaria de contextualizar, né? Então, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, chega lá no meu feed de notícias das redes sociais um recorte de um diário oficial, onde continha a criação de uma frente parlamentar de auxílio as bandas e fanfarras do estado de São Paulo. Automaticamente isso caiu no meu radar. Obviamente que pela fanpage da Ocifaban, quem não segue vai estar aqui no link vai estar no post desse programa, vocês podem ir até lá. Também foi noticiado e aí eu percebi essa movimentação e comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso daí. Eu entendo, né, fazendo uma analogia, que naquele momento nós estávamos no olho do furacão. Por quê? No olho do furacão não tem vento, não tem chuva, tem sol, tem lucidez. Só que a partir do momento que, na quinta-feira, dia 16 de junho, houve a sessão solene, o furacão se moveu. E a gente entrou naquela área onde tem vaca voando, tem carro, tem pedaço de casa, tem faca, instrumento de banda para todo lado, tem grito, né? Todo mundo querendo se salvar, aquela coisa toda. Assim, a partir do momento que terminou essa sessão, já começou, né? Eu tenho um amigo que fala que a culpa é do Facebook, né?
Hoje em dia a culpa é do WhatsApp, na verdade.
Também, também. Então a gente teve aí, tem aqueles mais exaltados, tem quem quer ouvir, quem não quer ouvir, quer acusar, quer apontar o dedo, e estamos assim. Então, convidei o maestro para estar aqui e para falar um pouco do que é isso do ponto de vista da UCFABAN, porque eu entendo também que de um lado está a parte política da coisa, né, que é a frente parlamentar, o nome já diz, então há lá ali deputados envolvidos. Nós temos a UCFABAN, que é uma associação representativa das bandas no estado de São Paulo, e creio que reconhecida pela CNBF.
A única.
Mas nós temos também, vai, a FABESP, vamos, né, não, citar, sim, porque eles estão ali.
Sem dúvida.
Não desmerecendo. E temos também a AFABAN, correto? É isso o nome?
Isso, AFABAN.
Que é do pessoal da Baixada Santista, né? É uma associação da Baixada Santista. Então ela é mais regional, inclusive, né? A UCFABAN, em tese, é do estado de São Paulo. Só para a gente contextualizar. E existem bandas que são cadastradas ou associadas em todas essas, acredito eu, né? Não há uma restrição quanto a isso. Então, cada uma, eu acredito que vai ter uma visão sobre isso. Pretendo chamar os outros maestros também para bater um papo sobre isso, mas é fato que a UCFABAN hoje, pelo menos para mim, eu entendo que há mais ou há representação já que está vinculada a CNBF. Então, Diogo, se você puder fazer aí um overview para a gente, contando um pouco de como nasceu isso, se você acompanhou, se não acompanhou, se você também entrou no olho do furacão e agora está lá no meio tomando entulho na cabeça também. Fala um pouco para a gente disso aí.
Bem, eu entrei literalmente no olho do furacão mesmo, assim. Quando eu vi, eu estava lá dentro, assim. Como eu adoro o Tinomático de Oz, é mais ou menos assim. Cara, eu sabia desde o ano passado, quando eu comecei a me envolver, né, pela parte do marketing, assim, a gente acabava conversando bastante com o pessoal, principalmente com a Célia, lá de Caieiras, né? E ela fazia parte de uma comissão, né? Uma comissão de maestro, alguns coreógrafos, né? Pessoas do meio, que estavam articulando a criação dessa frente parlamentar. Então isso já vem há algum tempo, não nasceu da noite para o dia. Então, a ideia sempre foi qual é? Até 2002, nós tínhamos um campeonato estadual bancado pelo governo do estado, e assim, tinham 12 eliminatórias, 4 finais de semana de final, uma de fanfarra simples, uma de fanfarra com pisto, uma de banda marcial, uma de banda musical. Então, para nós, era o nosso suprassumo, era a nossa sobrevivência, era o que fazia o quê? A locomotiva andar para frente. Não adianta. Não é por acaso. Eu falo, não é por acaso. De 2002, depois que acabou o estadual da Secretaria, né, de Esportes, Lazer e Turismo, nós entramos num limbo. Nós entramos num limbo que é corporação acabando, é concurso que não teve mais, e isso foi acontecendo. Né? Vamos aí, praticamente 15, 16 anos nisso. E aí existe essa luta para que o governo do estado possa reconhecer e ver o nosso trabalho e que venha futuramente a ter o campeonato estadual, a ter um fomento às fanfarras e bandas. Porque hoje não existe, isso é um fato, não existe políticas públicas para fanfarras e bandas pelo governo do estado de São Paulo. Não existe. O ano passado eu tomei a liberdade, até em relação a isso, eu fiz pessoalmente, não foi por UCFABAN nada, fui eu. Eu mandei um e-mail para a ouvidoria do estado de São Paulo e reclamando justamente disso, né? A resposta que eu tive deles foi que eles contribuíam com emendas parlamentares, que são coisas avulsas. Na época eles até me passaram que foram emendas parlamentares que eles repassaram, o teu documento, tudo, que eles repassaram para a FABESP por 3 anos seguidos. Só que você vê que são coisas pontuais, não existe um projeto. Então essa frente parlamentar ela vem de encontro a isso, a ter políticas públicas para São Fase e Bandas, para que futuramente nós possamos ter novamente um campeonato estadual forte, com financiamento forte. Porque hoje em dia, as associações e as federações fazem os seus campeonatos ralando muito, cara, ralando muito, conseguindo uma cidade aqui ocular que banca o concurso, né? E o que mais tem por aí é dificuldade das corporações de se manter. Mesmo aquela, sabe, são raros os casos de corporações que têm um município ou uma instituição privada que banque, financie, sustente com tudo que é necessário uma corporação. É raríssimo, porque a maioria está com uma dificuldade tremenda. Não existe uma política educacional voltada às fanfarras e bandas. E as fanfarras e bandas também elas não se vendem como um projeto educacional muitas vezes. Nós também temos uma falha nesse sentido. Então essa frente parlamentar, esse grupo, né, essa comissão, né, fez todo esse trabalho desde o ano passado. O deputado Godin, né, é a pessoa que está cabeçando e vê muito benefício. Conversei, eu tive o prazer de conversar com ele rapidamente, lá no dia da abertura da frente parlamentar, e eu vejo nele realmente assim, conseguir ver essa ideia de querer ajudar, de querer fazer. Mas é importante dizer, é um trabalho longo, é uma estrada longa. Tem gente que achou que ia até a frente parlamentar ali, e no dia seguinte já ia, os caras já tá soltando dinheiro, fazer campeonato, e agora? O que vai fazer? Gente, é um processo muito longo. É uma área que eu sou sincero em dizer, essa área política da coisa, que não é o meu forte. Eu sou cara de eventos, né? Sou pedagogo, vejo a parte pedagógica da coisa. Então eu converso muito com a Célia, que ela sempre esteve junto a essa comissão. E o que a gente conversou a respeito é o seguinte, os passos que vão vir agora são o quê? Criações, vamos criar comissões em vários lugares do estado, para que essas comissões possam trazer o que as fanfarras e bandas necessitam. Então agora é todo um trabalho de formiguinha. É um trabalho macro, gigantesco. Ele vai começar lá nessas comissões e eles vão vindo devagar até chegar num documento único com as reais necessidades do que as fanfarras e bandas do estado de São Paulo necessitam. Do que elas estão precisando? Quais são as necessidades? Quais são os objetivos? O que elas querem para que essa frente parlamentar possa, com aquele documento, aquelas diretrizes, aí eles vão começar a trabalhar com leis, com incentivo do governo, para que as pessoas... Mas o que foi importante no dia 16? O mais importante era lotar a Assembleia, levar muita gente para que as pessoas, os deputados pudessem ver lá, os deputados pudessem observar que nós existimos. E sim, nós somos muitos. Não é uma meia dúzia de gato pingado.
Sim.
Então o dia 16 foi importante para mostrar o tamanho do nosso movimento, fazer as homenagens, né? Muita gente contestou das homenagens, eu entendo, mas qual que era as pessoas precisam ver que banda e fanfarra não é banda que vai fazer 7 de setembro, que o cara fica fazendo parará timbum, e aí no próximo 7 de setembro ele vai fazer parará timbum de novo, ele vai ficar a vida inteira, não! Banda e fanfarra é um trabalho muito importante, quando bem feito, porque tem profissionais e profissionais, né? Mas que pode sim e forma grandes músicos. Tava lá, o Luiz Ricardo Serralheiro, Popô, tocamos juntos no Sion, no Noé. O cara que é tubista da OSESP, tocava cornetão, viu o menino começando, tocando cornetão, depois passou pra tuba. Ele não gostava de tocar na fanfarra, a mãe dele quase forçava ele a tocar na fanfarra. Olha que coisa curiosa, ninguém sabe disso, mas é um cara que começou ali, onde ele tá hoje, entende? Flávio Gabriel tocou em Mauá.
Fruto de Mauá e foi parar na Casa Branca, né?
Exatamente. Carlos Supício, professor de trompete da escola Municipal de Música. Começou lá na Banda de Marília. O Luciano Melo, primeiro trompete, chefe de naipe de trompete da Orquestra Experimental de Repertório. Tocou no Noé, quantos anos? Referência de trompete da geração dele também. Sabe, então... A ideia era mostrar que banda e fanfarra é muito boa, forma muitos músicos profissionais e cidadãos do bem, cidadãos exemplares. Então, o dia 16 ele foi muito importante para se mostrar isso. Cabe agora a nós, e a nós que eu falo não é a OSIFABAN, a todos, né? Para que a gente consiga montar esses conselhos, que é o próximo passo, para que esses conselhos consigam dar as diretrizes do que nós queremos. Isso tem que ser feito de uma forma organizada e pensando no todo. Não é escrevendo em grupo social, porque agora o WhatsApp lá, esses grupos, com todo respeito, todo mundo é corajoso, todo mundo é He-Man, todo mundo vem com todo mundo descobriu a roda, cara. Tem gente lá que o pessoal está descobrindo a roda. E com todo respeito, olha, eu tenho respeito por todo mundo, eu não vou citar nomes não, mas, galera, é trabalhar. Tudo bem, tem coisas que foram colocadas que me deixam com né, algumas informações colocadas ali que me fazem ficar com o pé atrás? Fazem, óbvio, acho que a gente tem que ficar sempre. Eu sou cético com um monte de coisa. Eu sou cético pra caramba. Eu só acredito no trabalho. Se algumas coisas que foram colocadas nos grupos aí, né, que apesar de tudo, eu tô lendo, né? Tem que estar informado ali, sabe o que tá acontecendo. Algumas coisas foram muito sérias, né? De homenagem que não devia ter sido feita, troca de interesses daquilo e daquilo outro, troca de favor, tal, lá, tal, lá, lá. Isso é sério. Se for isso, já começou errado. Só que se já começou errado, é o seguinte, se corte o mal e começa, vamos fazer direito. Da minha parte, e agora sim, falando como presidente da Cifaban, da nossa parte, da Cifaban, a gente tem o maior interesse em fazer com que isso cresça. Não é, e isso é importante que as pessoas saibam, isso não é para agora, isso não é para já, isso não é, provavelmente nem é para esse ano que algum benefício aconteça. Isso é para o nosso futuro. Isso tem que ser plantado agora e ser trabalhado para que a gente consiga, o ano que vem, é a minha opinião, que o ano que vem a gente comece a colher algum fruto. E que isso vem aumentando, e que isso vá aumentando ano após ano. Mas é preciso ter, primeira coisa, desapego. As pessoas são muito, muito apegadas ao ego, né, delas, apegadas às tradições delas, aos conceitos. Cara, eu tenho conceitos, mas uma coisa que eu não tenho é me apegar demais. Eu tenho que ter a mente aberta. Desde que a coisa tenha ética e seja do bem, a gente tem que ter a mente aberta para fazer aquilo acontecer. Eu não faço o Cifaban para mim. Jamais. Eu tenho que fazer o Cifaban para que ela seja benéfica para todos os associados. E essa frente parlamentar, a gente tem que trabalhar junto a essa comissão, né, que está junto à frente, né, os deputados, para que ela realmente funcione. Mas que as pessoas tenham a paciência e o discernimento de entender que não é para agora. Ela não vai resolver os problemas da noite para o dia. E pode ser que de repente lá na frente, isso também tem intenção, que nada aconteça. Pode ser que chegue lá na frente e não vai acontecer nada. O que a gente tem que fazer? Continuar trabalhando. É o nosso dever.
Certamente. Eu só queria apontar algumas coisas que o maestro falou. Quando você falou das emendas parlamentares, né, eu não sei se todos têm uma visão do que é isso. Tá? Então, para aqueles que eventualmente, para colocar todo mundo na mesma página, isso quer dizer que um deputado, ele tem um valor lá no orçamento dele que ele pode repassar para instituições que ele quiser. Né? Então, é fato, isso não é uma mentira, não é uma inverdade, a gente sabe que tem bandas e fanfarras que têm um bom relacionamento político com esses deputados e recebem esse apoio. A banda de Mauá, ali de Mauá mesmo, já recebeu, que eu me lembro uma vez, mas recebeu. Nesse momento que a gente está precisando demais, ninguém quis, mas a gente já recebeu alguma vez. Tá? Eu estou falando isso porque isso é errado? Não vejo como errado, mas eu não vejo como sustentável. Né? Então, não é sustentável.
Não é. E assim, é importante que as pessoas elas tenham a consciência. Teve gente que pegou aí, somando 3 anos seguidos, quase 250 mil reais de emendas parlamentares.
É uma boa grana.
É uma boa grana.
E aí, com todo esse valor, o próprio maestro, gestor da banda, ele tem que pegar isso e diluir o máximo para que a banda dele sobreviva por mais tempo. E muitas vezes que a gente vê, o cara vai lá e troca de uniforme todo ano. E, quer dizer, não é uma crítica só. O que eu quero dizer é que falta um pouco de gestão. E isso que eu estou falando já é para linkar, você citou aí um outro ponto, que é essa ideia de criar essas comissões espalhadas pelo Estado para gerar esse banco de dados de necessidades das bandas para chegar num projeto a ser apresentado. Eu acho isso super bacana. Mas nós temos aí, eventualmente, aí ficou uma dica, uma visão do contexto, que você tem maestros não preparados do ponto de vista da gestão. E como eu citei no grupo dos maestros aqui do estado de São Paulo, bandas que não existem. E o que são essas bandas que não existem? É aquela banda que você tem um maestro que tem um cargo comissionado, que, de novo, não é errado, mas não é sustentável, na minha visão, tá? E aí ele junta um pessoal lá e forma uma banda, segue com aquela banda ali, né? Ele perde o emprego da comissão, a banda morre junto com o maestro, né? Já começa daí. Então daí você vê como não é sustentado. Então, eventualmente, aí uma dica minha, tá, maestro? Não leve a mal, eu quero meter o bedelho. Mas, eventualmente, ter um curso misto, talvez, mostrando como estruturar a banda numa associação. Por exemplo, a Lira de Mauá, você é da Alcifaban, sabe como que é isso? A Lira de Mauá, ela tem um estatuto, ela tem uma diretoria, a diretoria não ganha dinheiro, né? Mas tem essa estrutura por quê? Justamente visando essa movimentação da Alcifaban, que eu vejo que na hora que rolar, na hora que acontecer, bom, como que a gente vai identificar as bandas do estado de São Paulo? Bom, a Lira de Mauá eu sei que tem um estatuto, a fanfarra lá do orquestra, bom, é da escola, já consigo identificar, né? Mas e a banda desse maestro que não é banda, é um cara que, entendeu? Eu falo assim, mas nem é da forma pejorativa, porque tem aquele maestro que realmente ele não tem a visão, ele tem a visão romântica da coisa, né, literalmente, musicalmente falando, e às vezes falta essa artimanha dele, porque aí ele deixa de ter um benefício, que é buscar uma arrecadação via ICMS, uma Lei Rouanet, coisas desse tipo, né? Então, não sei se é a ideia, mas, eventualmente, esse passo seja algo necessário para atingir essas bandas, para que elas se profissionalizem, entre aspas, porque eu não estou falando do cara estudar para ser maestro, mas sim que a banda dele exista, né? Tem um estatuto, seja rastreável no momento do norte mesmo, no momento que esse projeto, né, vai se concretizar.
Exatamente. Isso é curioso, né? Porque você vê, tem corporações como a Lira, que tem o seu estatuto, seu CNPJ, tudo certinho. Tem corporações como a minha, que é de um colégio, colégio do CNPJ, lá bonitinho, tudo mesmo. Tem a banda de Atibaia, que a banda é municipal, tem o CNPJ da prefeitura, tudo certinho. Mas você vai ver que tem corporação que é exatamente o que você está falando, que não tem nada. Hoje, o estatuto da Alcifaban, ele permite que... Entendeu? Ele vai permitir que o japonês da floricultura, ele vai montar a banda dele lá, vai fazer os negócios e ele vai colocar lá. A banda independente da floricultura do japonês. Beleza, tá aí dentro. O nosso novo estatuto, já pensando nisso, que até o Binder, é bom colocar que o Maestro Binder contribuiu muito com a criação desse novo estatuto, junto com outras pessoas, né? Célia, Júnior, de Limeira, tudo.
Claro.
O nosso novo estatuto, ele só vai aceitar corporações que têm o seu CNPJ. Justamente para contribuir, para fazer o quê? Forçar com que essas corporações existam.
Que é muito importante.
Muito importante. Porque quando ela vai existir, ela vai acontecer tudo isso que você falou. Ela vai poder até lutar, brigar pelos seus direitos. Fazer poder criar, entrar dentro de algum projeto municipal, um projeto estadual, um projeto federal. Então ele vai poder fazer isso. Então, no nosso caso, o nosso novo estatuto sendo aprovado, que ainda vai ser colocado em votação, mas eu acredito que vai votar, porque todo mundo tem a cabeça bem bacana nesse sentido, ele vai contribuir com isso. Então, imagina que nós temos, obviamente, nós temos filiados no Alcifaban que não tem o CNPJ, que elas, entre aspas, elas não existem. Nós vamos contribuir para que, dentro de um ano, dois, todas as corporações filiadas ao Alcifaban, as suas 205 corporações filiadas, elas existem, elas têm o CNPJ. Isso é fantástico. Porque aí você está falando de outra forma.
Exato.
Aí você vai estar falando de 205 entidades registradas, né? Entre aspas, 205 empresas, né? Outros 500.
Exato. Eu acho que o Brasil, nesse momento, está passando uma transformação em função dessa caça que está tendo, né? Da corrupção. E quando a gente tem bandas nessa situação, é um campo muito propício a essas práticas, no mínimo, duvidosas, tá? Obviamente, não estou apontando o dedo, mas a gente sabe que tem, não é verdade? Agora, um outro ponto que foi citado, e eu tenho que pôr um pouquinho de dedo nessa ferida, que é assim, o senhor citou o caso da Secretaria de Bandas e Fanfarras que existia aqui no estado de São Paulo.
É, a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, e lá dentro eles tinham o Departamento de Fanfarras e Bandas.
Isso, exato.
Comandado pelo comandante, pelo Tenente Vasques.
Exato, então isso quer dizer que eu tenho uma grata lembrança que quando ele falava ordem de apresentação em aberto, era um momento que nós chorávamos, né? Bom, eu chorava, eu achava fantástico aquilo. Ele não
verdade.
Morreu, não. Ele tá vivo, né, o Vasques?
Até a última notícia que eu tenho, sim, estava vivo.
Espero que esteja com saúde, né? Então eu tenho essa grata lembrança. É inevitável, né? E eu já toquei nesse assunto da corrupção, mas é inevitável, a gente não tem como fugir disso, que se a gente vai criar uma secretaria, essa secretaria vai precisar de alguém lá para coordenar isso. No passado, a gente teve, como você disse, o Vasques. Se não me falha a memória, posso até estar enganado, então não escrevo em pedra o que eu vou dizer. O Ronaldo Faleiros também era envolvido nessa época. Ele tinha alguma coisa, algum envolvimento lá.
Quando começou, em 88, sim.
88.
O Faleiros, acho que foi ele mesmo que começou em 88, que foi o Faleiros que trouxe o. Ele, o Faleiros, onde eu vi a história, ele era muito chegado com o secretário, assim, né? Então, foi ele que, foi o Faleiros, foi um dos idealizadores do Nacional da Avenida Ipiranga.
Puxa, e eu entrei na Lira 1 ano depois não teve mais, cara. Eu não cheguei a participar, infelizmente, mas já vi em vídeo, realmente fantástico.
Ah, sensacional.
Então, e aí como que fica? Porque a gente vai estar associado ao CIFABAN, mas temos pessoas que não são da CIFABAN, vai estar na FABESP, tem pessoas que eventualmente são filiadas lá pela FABAN. Como que vai ser isso? Vocês já têm alguma perspectiva? Porque eu imagino que essa comissão, em algum momento, vai propor a criação dessa secretaria. Pelo que eu entendi, é uma ideia que está aí nos meandros. Como que a gente vai conseguir definir quem vai ser a pessoa que vai estar lá? Lembrando que quem entrar lá, a não ser que seja definido em algum estatuto, alguma coisa, o cara vai ser um assalariado. E eventualmente ele vai ter que ter pessoas ali para assessorar nisso também. E a gente sabe, né, o senhor sabe, que quando a gente fala de governo, você tem os cargos comissionados, como eu falei, dos maestros, ali também vai ser um cargo comissionado que vão ter pessoas comissionadas ali. Eu não, a princípio, a priori, eu não acredito que serão colocadas via concurso, né? Vocês já vislumbraram? Porque isso é um ponto, acho que um ponto de atenção muito intenso, né? Que deve estar aí no radar.
Provavelmente nós vamos ter algum encontro, né, nas próximas semanas para ver os próximos passos. Ninguém falou nada comigo disso, desse assunto,
Nossa.
de um projeto futuro. Ninguém falou nada comigo. Sou sincero em te dizer o seguinte, cara. Se a gente chegar lá nesse ponto, né? Na Secretaria de Cultura, até o pessoal do Hip Hop tem lá um escritóriozinho deles lá dentro, lá,
Sim.
né? Você vê como os caras são organizados. Os caras são. Poxa. Se a gente conseguir ter o nosso escritório lá, uma comissão lá dentro. Eu acho que assim, cara, eu tenho medo. Eu tenho medo dessa hora, desse momento. Porque eu conversei com o Alexandre, presidente da FABESP.
Ah, ok.
Eu conheço o Alexandre, cara, muitos anos. Um cara que eu sempre me dei bem, me dou bem até hoje. Acho um cara de um coração muito legal, cara bacana, assim. Gosto do Alexandrão pra caramba, assim, né? Conheci o Luiz da FABAN há pouco tempo, né, por causa da frente parlamentar também, eu não tenho tanto contato, não conheço tanto, mas sempre tive uma boa imagem, assim, uma boa impressão dele. Eu acho que o que é importante é que, independente de quem apareça lá para ser alguma coisa, que venha a ser, que sejam pessoas que tenham coerência. Esse é meu medo. O problema é que no nosso meio de fanfarras e bandas, eu participei de uma reunião, a primeira vez que eu participei de uma reunião de alguma coisa, de encontro de maestro, foi em 1999, não, acho que foi 99 ou 2000, quando a federação, a FABESP, que estava, nem aparecia mais a FABESP voltou, assim, né? e nem todo mundo foi chamado, foi mau rolo na época. E aí fizeram uma reunião lá no Progresso, na época, com os maestros que estavam revoltados com aquilo. Discutiram um monte de coisa, eu fui em dois encontros lá, falaram um monte de coisa, um contra o outro, piriri, metendo pau na Fabesp lá na época, não sei o quê, e os caras ficaram ali. Sabe o que aconteceu naquele dia? Sabe o que saiu daquela reunião? Nada. E ó, só tinha peixe graúdo na reunião. Eu tava lá de ganso, só tinha cara grande, maestro renomado, cara de peso da época. O cara lá duas semanas não deu nada. Fabesp continuou com as coisas lá, fez o trabalho dela. Um tempo depois acabou o concurso pelo Estado. E aí ficou. E aí hoje tem Fabesp, tem a Faban, tem os Faban. Eu acho que assim, vai ser uma coisa muito dura se isso acontecer. Vai ser uma coisa muito complicada. Porque assim, olha que coisa. A federação, a Fabesp, tem um regulamento e um modo de fazer os eventos dela.
Correto.
A Alcifaban tem outro regulamento, outro modo de fazer o evento. E a Faban, a mesma coisa. Como pegar tudo isso e transformar numa única coisa? Cara, isso aí é igual o concílio de Nicéia, que lá em 600 e pouco criou a Bíblia, bicho. Vai ser a mesma situação, entende? É isso.
Tô entendendo.
Então, é difícil. Eu tô sendo sincero, eu sou cético com as coisas. Pode ser que de repente vai chegar lá, cara, e vai dar tudo certo. O cara vai falar aqui. Então, e eu espero que isso aconteça. Eu sou cético, mas, poxa, imagina que bacana. Chego lá, Alexandrão, vamos fazer aqui, vamos. Luiz, vamos fazer assim, ó, vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, o governo do estado, cara, os caras vão liberar pra gente R$1 milhão por ano. Nem ficar brigando. Se a gente for inteligente, nem vai ficar brigando. R$1 milhão aqui, ó. Aí não precisa ter o Cifabano, não vai ter a Faban, não vai ter nada. Entendeu? Vai ter um governo, uma secretaria do Estado ali, uma parte lá, uma, sei lá, que vai fazer isso. Que legal, que bonito, que bacana. Olha, R$1 milhão pra gente gastar o ano inteiro pra fazer concurso, pra fazer curso, pra fazer tudo que você quiser. Isso é o certo. Se isso vai acontecer, como esse processo aconteceria lá na frente, porque isso é utopia ainda, hein? Isso é
certamente
uma utopia gigantesca. Vamos ver se eu estiver ainda à frente da Alcifaban quando isso acontecer, né, até o final do ano que vem, eu vou ter todo o prazer de fazer uma união do Estado, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que ser para ontem, né? Mas não depende só de mim, né?
Infelizmente.
Todo mundo tem que ter essa consciência. Cara, é o que eu falo. O que adianta, sabe? Eu ficar brigando. Eu tenho a minha fanfarra com pisto sênior lá, tenho a minha fanfarra com pisto infanto. Mas o que adianta eu ficar brigando lá, fazendo as coisas, se eu não vou ter um concurso pra levar eles? Se eu não tenho concorrente, eu vou, né? Porque, pô, você vai pro concurso não porque você quer ganhar do outro, mas porque é legal ter outra competição ali, ter mais gente, você trocar mais informação, você conhecer outras pessoas, né? Eu vejo, falo por isso. Ter mais corporações participando, o que adianta? Mas as pessoas têm que ter essa noção, cara. E vamos ver, né? Não sei. É a minha resposta. Espero que todo mundo pense da mesma forma. Aí é lindo.
Na realidade, vai ser um grande abacaxizão para ser descascado, né? Como
essa
diz.
É a verdadeira bucha. É.
Né? Já que você citou a Bíblia, eu vou usar uma citação bíblica. Basta cada dia o seu mal. Não é verdade? Muito bem. Bom, eu também sou bastante cético. Eu estarei aqui. Eu não quero, não gosto também de ser só aquela pessoa que fica, tá vendo? Olha isso daí e tal. Estou torcendo. O problema é que nós temos um histórico, né? Eu tô com 37 anos, participo de campeonatos desde 93. Participava numa banda musical que tinha aqui em Ribeirão Pires. Então a gente tem muito histórico de como que é o meio, né? E agora que a gente põe uma lupa e está olhando mais de pertinho, agora que você tem as redes sociais, que você escuta as rinchas, percebe como algumas cabeças são extremamente pequenas, como outras não estão preparadas para a mudança, como alguns querem só para si, não pensa coletivamente. Então isso torna a gente realmente um pouco mais cético. Mas eu estou torcendo. Eu, sinceramente falando, gostaria que desse tudo muito certo. Mas mesmo assim, esse ponto eu acho que teremos um grande abacaxi para descascar.
O correto de tudo seria que não tivesse ninguém, entendeu? O certo seria assim, ter um CEO.
Concordo.
Se você tem um CEO, cara, o cara vai ser pago, lá vai ter o salário dele. para ele fazer a coisa acontecer. E todo mundo cobra o cara, porque o cara é o CEO. E o cara vai ter a responsabilidade. Sabe, é diferente. Nós estamos falando de profissionalismo.
Eu vou te falar uma coisa. Se você vai ter o dinheiro, traz um americano e transforma isso num show, sabe? Ponto. Ensina como nós vamos transformar as nossas bandas em show. Nós temos os campeonatos e para nós músicos é muito legal. Agora vamos fazer para o público? Vamos vender pay-per-view, como é feito nos Estados Unidos? Vamos fazer essas loucuras? Então todo mundo está organizado, as associações estão com seu CNPJ, há recursos governamentais. Então vamos fazer uma secretaria forte, com uma pessoa de visão, e vamos transformar isso num show. Essa é a minha visão, quem sabe, né?
Quem sabe? Eu sou cético, eu falo que eu sou cético por tudo que eu já vi e ouvi. Mas banda e fanfarra, eu falei no dia da assembleia, se a gente parar pra pensar, olha só, a gente fala muito do projeto Camp, fantástico, projeto de música da Venezuela, o sistema da Venezuela. É animal. O que eles têm de orquestra lá é o que a gente tem de fanfarra, que é dar com o pau. Aqui tem um monte de fanfarra lá, tem um monte de orquestra. Então, poxa, se a gente pegar na mesma proporção, né? Devido, né? Cada um na sua proporção, assim, né? Sua realidade, mas o projeto de banda e fanfarra do Estado de São Paulo, a quantidade que tem, que elas fazem, é um projeto de musicão gigantesco, gigantesco, em números, em qualidade, em tudo. As pessoas precisam. E é isso que tem que ser vendido para os deputados, para essa frente parlamentar ela dar certo. Vamos ser sinceros, é voto. Quantas crianças, quantas famílias estão envolvidas em banda e fanfarra se a gente pegar tudo? Nossa, FABAN são 205 corporações, entende? Vamos pensar aí, são mais ou menos uma média, vai, são 10, 14, é de 10 mil a 14 mil crianças envolvidas em 200 corporações, 70, na média de 70, é isso mesmo, 14 mil, é muita gente. É isso, é pensar nisso, essa é a deixa.
Bem, maestro, a gente conversou aqui por quase uma hora. Eu queria que você desse uma mensagem final aí para as corporações do Estado de São Paulo, para o Brasil. Fica à vontade, o espaço é seu, pode usar.
Obrigado. Galera, eu tenho uma frase que é o tema do meu TCC, né? A música como ferramenta pedagógica, ela é formadora de valores humanos. Porque quando a gente tá lá na nossa fanfarra, na nossa banda, quando a gente começa a trabalhar com uma criança, você tá ensinando música para aquela criança, ensinando ela a pegar na baqueta, ou ela ensinando ela a usar o diafragma para respiração, ninguém ali está formando, você não está pensando no concurso lá, nem a criança. Tá? Você está começando a formar um músico e está começando a fazer a formar um cidadão melhor, porque a música vai trazer para esse aluno a disciplina, vai trazer a sensibilidade, vai trazer algo para ele que assim, ele não é palpável. Ele é enraizado, você está lá plantando alguma coisinha, aquilo vai criar uma raiz gigantesca e com certeza você está começando a transformar a vida daquela criança. Então a gente tem que ver as nossas fanfarras, nossas bandas, primeiramente como um projeto educacional. Daí para frente, tudo vai acontecer. Isso, quando eu falo de educação, da questão educacional, eu falo também da formação do profissional que trabalha com banda e fanfarra. Quando eu era mais novo, e hoje em dia houve um pouco disso ainda, mas tinha muito profissional mal formado, profissional, pessoas totalmente despreparadas, e isso fechou muitas portas de muitas escolas, de muitas entidades, por causa de pessoas que não tinham a mínima instrução, nem musical, nem como ser humano, né, para ser um professor, um regente, um maestro. Então, assim, essa questão da formação, ela é essencial, porque você, maestro, você, professor, você, coreógrafo, você é um exemplo para aquela criança. Você tem que ser um exemplo. E isso tem que vir da sua índole, tem que vir da sua busca em ser um profissional melhor. Então, nós estamos falando aqui de educação o tempo inteiro, né? É por isso que a OCIFABAN, no caso, agora no dia 31 de julho, está criando o primeiro seminário paulista de fanfarras e bandas para afiliados e não filiados. para que todo mundo possa lá, a gente possa ficar um dia inteiro lá trabalhando a formação dos nossos profissionais, para que os trabalhos sejam feitos com melhor qualidade. Então vai ter palestras de didática musical, porque tem gente que, meu, não sabe, não tem didática nenhuma, o cara vai chegar pro aluno, o aluno não entende o que é uma semicolcheia, o cara sai gritando com o aluno, o cara não sabe o que é uma semicolcheia, ela não sabe cantar uma semicolcheia. Não, então vai ter uma aula de didática, para você poder saber como falar com uma criança, como ensinar, né? A aula de didática musical com a Cristal Veloso, que ela é bacharel em música na Áustria, é doutor em música no CAO, acho que é em Chicago, não lembro agora, não estou com os currículos aqui. Vai estar tudo no site da Sufaban lá. Ela é a coordenadora do projeto Sopro Novo da Yamaha, então é um projeto fantástico. Vai ter aula de arranjo e adaptação com o Eduardo Stella, né, que hoje em dia o que muita gente faz? Pega ó, a partitura lá na internet ou compra lá no não sei aonde, baixa do Barnhouse, pega as partes, separa e dá pra galera.
Ei, basicamente ninguém, isso.
E ninguém sabe, o cara não sabe fazer um arranjo, como montar pra aquele grupo e tal. Então, o Eduardo Stella vai estar fazendo esse trabalho. Vai ter o trabalho de regência com o Eduardo Stella também. Ele vai dar uma palestra sobre regência. O que é reger? Reger não é contar tempo. Reger não é mexer o braço só, né? E vai ter uma palestra de prática de conjunto com o Clóvis Beltrame, né, formado pela Unicamp, acabou de voltar de um curso, acho que se não me engano, nos Estados Unidos, sobre prática de conjunto de metais e percussão, as brass band, então vai fazer esse curso também de prática de conjunto, fora toda a parte de corpo coreográfico, a parte artística, vai ter palestra de corpo coreográfico, balizas, balizadores e mors, vai ter tudo isso lá, então é um curso completo, né, para os filiados da Sufaban 2015-2016, é gratuito, né? Para os não filiados vai ter uma taxa lá, mas é pequena também, então está todo mundo convidado. Então, nossa função é educar através da música, é isso que nós fazemos. O campeonato ele é super importante, nós queremos, só que ele é uma consequência, O resultado final é ter um cidadão melhor.
Legal, maestro, muito obrigado pela sua presença. O espaço vai estar aqui sempre aberto para o Sufaban, então... precisando, é só contar com a gente. Quem quiser acompanhar, né, a Sufaban e quiser, obviamente, acompanhar aí as notícias de bandas e o maestro, quais são os endereços que eles podem estar acompanhando via internet?
Vamos lá, tem o www.sufaban.com, que é o nosso site oficial, tem a nossa página no Facebook, que é sufaban.sufaban também. Aí fora os e-mails, né? Tem o meu direto, que pode mandar, que eu tô sempre respondendo, que é o presidente@sufaban.com.br. Os e-mails têm final.br, tá? O site é só .com.
Pessoal, aqui embaixo nesse link, desse post, tem uma área de comentários, vocês fiquem à vontade para comentar. Lembrando que os comentários, eles são moderados, então usem uma linguagem plausível aí, tá ok? E a gente vai estar acompanhando aí. E para terminar, como é de praxe aqui, nós sempre terminamos com o Toca na Pista, que é nos nossos podcasts convencionais. A gente escolhe uma música representativa, ou o convidado escolhe a música, ou temática, né? E hoje, nada mais justo, né, maestro, que você escolha a música pra gente tocar aqui no final. E eu gostaria que você me falasse o porquê que você tá escolhendo essa música, claro.
Beleza. Vou pedir uma música que pra mim, assim, meu primeiro concurso que eu fui assistir na minha vida, né, que eu fui assistir, não, que eu fui participar, foi 1993 em Atibaia. Fui lá com a fanfarra do... Faz tempo. Fanfarra do Albert Einstein, a gente era... Tudo era molequinho, eu tinha acho que 11 anos. E naquele concurso só tinha banda, só tinha fanfarra juvenil e fanfarra sênior. Não tinha infanto, não tinha infantil. Então a gente teve, imagina, um bando de molequinhos que foi concorrer com as juvenis. E quem tava na nossa categoria aquele dia que eu assisti, eu falei, pô, não vamos ganhar mesmo. Não é que a gente achava que ia ganhar o concurso, né? Tomar uma bica, ficou meio oitavo. Mas eu fui assistir e me chamou muita atenção, porque foi a primeira corporação, assim, fora do normal, assim, na época, né? Das grandes que eu assisti, que era Famolo, Fanfarra Monteiro Lobato, e eu ouvi eles tocando Viagem ao Centro da Terra, cara. E assim, foi uma música que me marcou muito. Aquele concurso foram dois momentos. Foi o Viagem ao Centro da Terra, que eu vi a Famulo, né? Aquele uniforme branco, vermelhão, assim, aquele monte de gente, uma linda assim, né?
Era mesmo.
Tinha uma garra. E eles estavam na nossa categoria. E na sequência, eu vi o Noé Azevedo tocando Espírito Olímpico.
Oh.
Então foram duas músicas, dois momentos que me marcaram, né? Mas eu fico hoje, apesar de ter tocado no Noé, eu fico com Viagem ao Centro da Terra, porque foi a primeira, assim, a primeira impressão, assim, quando eu vi que eu precisava estudar.
Muito bem. Bom, não sei se eu vou conseguir a versão da Famolo tocando Viagem ao Centro da Terra, mas se eu
pode
conseguir...
Pode ser o Rick Wakeman lá,
pode ser o Rick Wakeman, então... Será o Rick Wakeman. É, isso foi o quê? 93?
93. Foi junho... junho de 93.
Nesse ano, eu vi a Fábio... Foi a primeira vez que eu fui assistir um campeonato, que foi em Caieiras. Eles estavam lá... O uniforme deles era novíssimo, né? Um uniforme branco e vermelho, não é isso?
Branco e vermelho, peludão vermelho, assim, nossa, bonito, cara. Muito, nossa, que época, cara. Eu fico lembrando, assim, esse Caieiras eu tava também.
Fantástico mesmo. E eu me lembro que quando falaram que aquilo era uma fanfarra, eu não acreditei que aquilo era uma fanfarra.
Não, é, ó, porque é engraçado, teve muita fanfarra. É assim, muitas, né? Mas teve fanfarras que foram acima da média, assim. Né? Você pegar Noé Azevedo, Famolo, Sion, Famutri. Essas dos anos 90 ali, cara, era um outro tempo, mas tinha algo diferente. Assim.
Verdade, é verdade. Então, a gente termina aqui, então, com Viagem ao Centro da Terra, de Rick Wakeman. Mais uma vez, muito obrigado, maestro. E até
obrigado.
O próximo podcast Toque 2.
To bright yellow, their way lit by crystals appearing as lighted globes. They continued through the lava gallery, which gently sloped until they reached the intersection of two roads.